Amigos, muito boa noite. Segunda-feira, e sendo segunda-feira, é dia do programa Lagoa Debate, neste horário, aqui na Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. Estamos aqui com mais uma audição do nosso programa, o nosso tradicional encontro de todas as segundas-feiras, neste horário. Programa que conta com o apoio de Moana Kids. No programa desta segunda-feira, estaremos abordando cirurgia plástica. Um assunto bem interessante. Vários enfoques com relação a esta matéria. O Brasil é referência em cirurgia plástica. Além de ter profissionais de renome internacional, o país está entre os primeiros em quantidade de procedimentos realizados por ano. Com um enorme mercado a explorar, aliado ao fato de o cirurgião plástico ter os maiores salários da área médica, não é de se espantar que muita gente sonhe em seguir essa carreira tão cobiçada. Se você tem interesse em trabalhar como cirurgião plástico, fique ligado. Nele, você consegue tomar conhecimento de muitas situações com relação a essa especialidade. Como está o cenário brasileiro e o que é preciso para exercer a profissão. Para o nosso programa desta segunda-feira, nós convidamos o doutor Daniel Ribeiro Lopes, cirurgião plástico. É natural da vizinha cidade de Vacaria, mas que está radicado em Passo Fundo. Doutor Daniel Ribeiro Lopes é formado em medicina na Faculdade de Medicina da Universidade Católica de Pelotas. Residência médica em cirurgia geral no Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Residência médica no serviço de cirurgia plástica do Hospital Cristo Redentor de Porto Alegre. Membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O que vamos abordar com a participação do Dr. Daniel Ribeiro Lopes aqui em nosso Lagoa Debate desta segunda-feira? Cirurgia plástica atual, lipoaspiração, lipoescultura, lipoabdominoplastia. Ai, que nomezinho bem difícil, bem complicado. Cirurgia de pálpebras, cirurgia de rejuvenescimento facial, cirurgias da mama, rinoplastia e cirurgia de orelhas em abano. Esses os principais enfoques que estaremos dando em nosso programa desta noite com a participação do Dr. Daniel Ribeiro Lopes, que está atendendo em Lagoa Vermelha. Inicialmente, a cada 15 dias, mas conversávamos nos bastidores, dependendo da demanda, claro, de repente pode até intensificar a sua presença, a sua atuação aqui em Lagoa Vermelha. Doutor Daniel Ribeiro Lopes, muito boa noite. Obrigado pela sua presença aqui em nosso programa.
Boa noite, Ademar. Boa noite a todos os espectadores, ouvintes e espectadores aqui de Lagoa Vermelha e região.
Doutor Daniel, o senhor é aqui de Vacaria, na vizinha cidade de Vacaria. Até nos contava que durante um ano residiu aqui em Lagoa Vermelha.
Sim, natural de Vacaria.
Foi na década de 90?
Foi ali década de 90, acho que talvez 90, 95, 96. E o meu pai, ele trabalhava na Caixa Econômica Federal e veio transferido para cá. Nós vivemos aqui durante um ano. E tenho boas lembranças da minha passagem aqui, apesar de ter sido uma passagem breve ainda, quando eu era um pré-adolescente, né? Mas fiz bons amigos aqui e muitos deles conservo até hoje.
Exatamente. Há quanto tempo está radicado em Passo Fundo, doutor Daniel?
Passo Fundo há cerca de 10 anos já.
Já há 10 anos.
10 anos.
Tem o seu consultório lá?
Sim, temos. Eu tenho a clínica lá, juntamente com duas colegas ginecologistas, uhum. né, que uma é minha esposa e a outra uma querida colega que trabalha conosco. E temos a clínica ali na Uruguai, que é a Rua da Saúde, ali em Passo Fundo, né?
Exatamente.
E, enfim, temos a clínica lá e hoje o foco, principalmente mais concentrado da nossa atividade é em Passo Fundo.
Isso mesmo. A partir de quando passou a atender também aqui em Lagoa Vermelha, doutor Daniel?
Faz pouco tempo, senhor Ademar, faz mais ou menos, acho que uns 2 meses.
Aqui,
dois meses
há cerca de 2 meses.
É, muito pouco tempo ainda, mas apesar de ser pouco tempo, um tempo já bastante proveitoso, assim, a gente tem tido uma procura bastante grande por parte dos pacientes, né, querendo saber a respeito de cirurgia plástica e desejando uma série de procedimentos, né?
Uhum.
Então, vem, até me surpreendeu, assim, que há uma demanda reprimida bastante grande aqui na cidade.
Bastante grande. Até porque não temos um profissional da área aqui em Lagoa Vermelha.
Agora temos.
Né? Agora temos. Agora estamos muito bem servidos. Doutor Daniel, cirurgia plástica é uma das mais de 50 especialidades médicas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Por meio de avançadas técnicas cirúrgicas, seu objetivo é reconstituir alguma parte do corpo.
Isso. Exatamente. A cirurgia plástica, bom, eu sou suspeito para falar, porque é o que eu amo fazer, né? Mas ela é uma especialidade fascinante, porque nós temos os aspectos reparadores e estéticos, né, da cirurgia plástica.
Existem dois tipos, né? Esses dois tipos, a estética e a reparadora.
Exatamente, são dois braços, né, seu Ademar, da cirurgia. São dois braços, mas na verdade eles são até certo ponto indissociáveis, porque quando o cirurgião plástico está fazendo um procedimento, uma cirurgia de reparação, obviamente está buscando reparar a função, né, que eventualmente foi perdida ou prejudicada, ele também se preocupa com os aspectos estéticos, né? Uhum. Então, são dois braços que, do ponto de vista didático, a gente divide, mas do ponto de vista prático, são indissociáveis.
Com relação à cirurgia estética, nos dê alguns exemplos, doutor Daniel.
A cirurgia estética, por exemplo, uma paciente que tem as mamas muito pequenas, né? Um paciente jovem com mamas muito pequenas, ela pode, uma vez que haja indicação, ser submetida à inserção de próteses de silicone, né? Para melhorar, aumentar o tamanho das mamas, melhorar o contorno, né? Outra cirurgia também estética, muitas vezes, quando o paciente não tem nenhuma alteração funcional no nariz, ele tem só alguma área que o incomoda, uma giba óssea, alguma alteração, algum pequeno desvio, muitas vezes não tem nenhuma alteração até que impeça ou que prejudique a respiração, mas ele submete à cirurgia buscando uma melhora puramente estética do nariz.
Exatamente. Né? E o reparador, bom, aqui o objetivo é não apenas melhorar a aparência do paciente, mas também dar a ele maior qualidade de vida por meio da correção de defeitos congênitos ou adquiridos, correção de fenda palatina, no caso aí lábio leporino, enxertos de pele em queimados ou vítimas de acidentes e reconstrução das mamas em pacientes que tiveram câncer. Esses são alguns dos exemplos desse tipo de cirurgia plástica.
Exatamente. Essas são, digamos assim, as mais puramente reparadoras, né? Que, obviamente, conforme ele disse, nós sempre buscamos também uma melhora estética acompanhando a reparação. Mas, além dessas, também nós podemos considerar como cirurgias reparadoras, por exemplo, aquele paciente que fez uma cirurgia bariátrica e que perdeu uma grande quantidade de peso, né? E que ficou com excesso de pele, flacidez, exatamente, assim, bastante importante.
Esse tipo de cirurgia cresceu enormemente nos últimos anos, cirurgia bariátrica.
Muito, e Passo Fundo é um centro, é um grande centro médico, é um polo médico de todas as especialidades, mas particularmente a cirurgia bariátrica, a cirurgia
e não só digestiva, pelo aspecto estético, mas também pelo aspecto de saúde em si.
Exatamente, pacientes assim que vinham com obesidade mórbida, hoje Passo Fundo é um grande centro de tratamento desses pacientes, né? Então, nós acabamos por ter em Passo Fundo e também na região uma grande quantidade de pacientes que, após alguns anos da sua cirurgia bariátrica, emagreceram muitas vezes 30, 40 quilos e precisam fazer a cirurgia reparadora para a remoção do excesso de pele, para o tratamento da flacidez excessiva, né? E essa é uma cirurgia onde existe assim, uma grande demanda por exatamente haver esse grande centro em Passo Fundo que gera essa necessidade nos pacientes, né, de fazerem, depois do seu peso estabilizado, fazerem então o próximo passo, que é a cirurgia pós-bariátrica, que a gente chama, que são as cirurgias pós-bariátricas, que daí entram as lipoabdominoplastias, né, que é a retirada do excesso de pele no abdômen, as mamoplastias redutoras ou mastopexias, que é quando se tira, particularmente na mamoplastia redutora, se reduz o tamanho daquelas mamas excessivamente pesadas ou excessivamente caídas, né, e se recoloca elas numa posição anatomicamente mais agradável, né, para paciente, mais confortável também do ponto de vista no dia a dia. Então, na verdade, se a gente for falar de cirurgias pós-bariátricas, a gente tem uma gama extensa, desde o abdômen, os braços, as mamas, as coxas, né? Até mesmo a face, muitas vezes, no paciente pós-bariátrico, como ele emagrece, ele tinha a face mais cheia, né? Quando era mais gordinho, quando ele emagrece, a face fica mais murcha, os tecidos descem, né? Então, porque nós emagrecemos não só na barriga, no rosto, no corpo, exato, todo, né? Então, também as cirurgias de face nesses pacientes pós-bariátricos são bastante frequentes.
Exatamente. O Brasil já foi campeão em número de cirurgias plásticas. Acabou perdendo o posto para os Estados Unidos, ao que parece recuperou?
É uma disputa forte, né? É uma disputa forte porque são dois grandes centros mundiais de cirurgia plástica, né? E realmente vai havendo assim uma... vão se intercalando na liderança, né? O Brasil é um grande centro médico em várias especialidades e a plástica é uma delas, onde nós temos aqui à disposição dos cirurgiões brasileiros, grandes mestres que na verdade vêm em cirurgiões do mundo inteiro muitas vezes para ter contato e aprender com eles, e nós temos a oportunidade de ter esses mestres no nosso país aqui. A gente aproveita sempre fazendo cursos e convivendo aí com as grandes referências brasileiras da cirurgia plástica, que são referências brasileiras, mas também internacionais.
Quais são as cirurgias plásticas estéticas mais realizadas no Brasil, doutor Daniel?
As mais realizadas, como falamos antes, é a inclusão de próteses de silicone, né, uma das mais realizadas. A rinoplastia vem sendo cada vez mais realizada. A lipoaspiração, né, sempre foi uma das campeãs, né, de realização. Seguida da lipoabdominoplastia, que é quando se faz a lipoaspiração, mas também se retira o excesso de pele. As mastopexias, né, que é quando a mama... teve uma queda importante após gestações ou perdas de peso, também é uma cirurgia frequentemente realizada, assim, né? É basicamente isso. Também temos os liftings de face, a redução mamária. Na verdade, né, para um cirurgião plástico que, como eu, atua em várias técnicas, né, no consultório, no dia a dia, na clínica, a gente acaba se deparando com todas essas cirurgias com bastante frequência.
Exatamente. Doutor Daniel, e com relação às cirurgias reparadoras, as mais comuns são tumores cutâneos, defeitos congênitos, reconstrução mamária, acidentes domésticos e acidentes urbanos, é isso?
Sim, os tumores cutâneos, particularmente em regiões como a nossa, de agricultura, de pecuária, né, as pessoas muitas vezes acabam por se expor excessivamente ao sol ao longo dos anos e acaba eventualmente surgindo alguns tumores, seja na face ou mesmo no corpo, né? Esses defeitos congênitos também... uma grande ocorrência, né? Normalmente, casos assim como o senhor falaste anteriormente ali de lábio leporino, esse tipo de alteração, a gente acaba tendo encaminhamento já para grandes centros que são referências para tratamento dessas condições, né? Hoje, um dos principais centros no Brasil aqui é o Hospital de Clínicas, né, de Porto Alegre. E é a grande referência para a região sul para o tratamento dessas condições. A reconstrução mamária, que nós temos, aí falamos novamente que Passo Fundo sendo um grande centro também de tratamento de câncer, há ali também um grande volume de pacientes que buscam o tratamento para que se faça a reconstrução das mamas, né? E quando se fala em acidentes domésticos, a gente sempre pensa não só no trauma, mas nos queimados, né? E esse tipo de oportunidade que quando eu tenho de falar assim mais diretamente à população, eu sempre aproveito para orientar a respeito dos cuidados que nós temos que ter, particularmente com as crianças, quando se trata de risco de queimaduras, né? Uhum. Nós somos de uma região, nós somos gaúchos, tomamos bastante chimarrão, a cuia está sempre passando de uma mão para outra, né? E muitas vezes o neném está no colo. Então eu sempre oriento, cuide muito. Quando está com o neném no colo, não tome chimarrão, né? Evite tomar café, qualquer coisa com a criança no colo, porque eventualmente em 1-2 segundos, às vezes o neném pode acertar sem querer a cuia ou gera um acidente. Eu já operei muitos pacientes, crianças, assim, muito pequenas, às vezes por um acidente na hora de tomar chimarrão ou tomar um café, né? Então, sempre que eu tenho a oportunidade de falar assim, eu oriento que preste bastante atenção. Eu tenho filho pequeno, agora já não é mais tão bebezinho, né? Mas quando era bebê, eu fui bastante, assim, enfático, né? Com a minha sogra e com a minha mulher, eu digo, por favor, cuidem, porque às vezes 1 segundo de distração é o suficiente. É óbvio que se eventualmente acontece qualquer coisa, tudo é tratável e tudo se resolve, né? Mas podendo evitar o sofrimento é melhor.
Exatamente. Vamos esmiuçar, assim, vários pontos dentro dessa área, doutor Daniel. Cirurgia plástica atual.
A cirurgia plástica atual, ela, como todas as especialidades médicas, ela vem numa evolução assim muito grande.
Impressionante.
Né? Impressionante. Isso vale para todas as especialidades, mas obviamente vou falar aqui da minha, que é com a qual, a qual eu dedico toda a minha vida, né? A gente vem avançando muito, né? Tanto do ponto de vista técnico, através do aprendizado contínuo, né? Na verdade, ser médico, não só cirurgião plástico, mas ser médico é estar em constante aprendizado, em constante evolução, né? E nós temos, ultimamente, assim, né? Nos últimos anos, a gente vem continuamente tendo uma evolução técnica e também tecnológica. Um dos exemplos que a gente pode usar para ilustrar isso hoje é a lipoaspiração, por exemplo, que sempre foi realizada com cânulas, né, e até hoje é realizada com as cânulas de lipoaspiração, que são cânulas delicadas, enfim, para que se faça a lipoaspiração, a aspiração da gordura, né? E hoje nós temos à disposição uma técnica que a gente utiliza o laser para nos auxiliar na lipoaspiração. Então esse é um dos exemplos assim, de avanço tecnológico que a gente tem hoje, o laser. Nessa técnica que atualmente estamos utilizando, ele propicia uma lipoaspiração com muito menos dor, muito menos inchaço, né, que é o edema, muito menos roxos, né, uma recuperação mais rápida, um retorno mais rápido às atividades e uma retração melhor de pele. Junto com isso também a gente tem, quando a gente fala na rinoplastia...
A lipoaspiração tem sido uma das cirurgias mais recorrentes.
Recorrentes, e ela traz realmente uma transformação, assim, do ponto de vista até de qualidade de vida. Né?
Quando
a gente fala particularmente daquelas pacientes que têm um excesso de gordura e também de pele na região abdominal e gera muitas vezes aquilo que a gente chama de avental, né? Um abdômen avental. E isso causa um desconforto muito grande para as atividades do dia a dia da paciente, né? Porque imagina um excesso de pele que se acumula naquela região, vai amarrar um sapato, incomoda, né?
Exato.
Então, a lipoaspiração, obviamente, ela é uma cirurgia de embelezamento, né? E realmente traz uma melhora do contorno corporal fantástico, né?
Mexe muito com a autoestima.
Mexe muito e como eu sempre digo para as minhas pacientes, autoestima também é saúde.
Exatamente.
Né? E estarmos bem conosco mesmos, né? Conosco mesmo, né? É muito importante, porque isso também gera uma qualidade de vida, né? Então, a lipoaspiração, ela tem essa característica de uma melhora muito grande do contorno, né? Ou seja, de embelezar o que já muitas vezes é belo, e também de gerar, às vezes, uma transformação e uma melhora muito grande da qualidade de vida, mesmo naquela paciente que não tem o biotipo, que é aquele biotipo da revista, por exemplo, mas que ela se beneficia muitas vezes de realizar a lipoaspiração também, particularmente junto com a abdominoplastia, quando há esse incômodo e esse excesso de pele, que é muito comum, né, seu Ademar?
Exato.
No pós-gestação, né, então... A paciente teve ali já um, dois filhos, ou enfim, até mais, né? Hoje já temos esse costume de ter menos filhos, mas após as gestações, há o aumento de peso, que é normal, né? E uma vez que haja um aumento de peso, depois quando retorna e a paciente acaba emagrecendo, gera um excesso de pele, uma flacidez, né? Então, as pacientes, assim, pós-gestação, né? Que já tem lá sua prole formada, são muito frequentes no consultório e é um perfil de paciente que se beneficia muito da cirurgia plástica, porque depois de ter tido já as suas gestações e estar criando lá os seus nenês, como eu digo, as crianças, né, ela consegue retornar assim um padrão corporal muitas vezes que ela tinha antigamente, né, antes de ter os nenês.
A lipoescultura, doutor Daniel.
A lipoescultura, na verdade, ela é uma lipoaspiração associada a enxertos de gordura em regiões onde há, por exemplo, alguma depressão ou alguma irregularidade. A lipoescultura mais frequente é a lipoescultura onde a gente realiza a lipoaspiração, seja no dorso e na frente, e faz a lipoenxertia, ou seja, um enxerto de gordura na região dos glúteos, que muitas vezes, após gestação ou após emagrecimento, o tamanho dos glúteos, às vezes, ele se modifica. Nós temos uma região aqui, que é a região trocantérica, que muitas vezes existe um afastamento, um afundamento naquela região, uma depressão que a gente chama de depressão trocantérica, e que a paciente, durante a lipoaspiração, a gente faz a coleta da gordura, e naqueles casos em que a paciente deseja, ou mesmo que ela não deseja um bumbum muito grande, né, muitas vezes o que eu falo é isso, não é necessário fazer com que o bumbum fique muito grande, mas só para regularizar aquelas áreas eventualmente que estão deprimidas, para que a região glútea possa ter um contorno mais arredondado novamente.
Né? É o chamado aumento dos glúteos por transferência de gordura?
Exatamente, esse mesmo, e obviamente, né, a gente leva em conta o desejo da paciente, mas a minha maneira de trabalhar, assim, eu costumo sempre indicar para as minhas pacientes resultados mais naturais, nada extremamente exagerado, ou seja, que ela fique bela de uma maneira natural e que se beneficie muito da cirurgia, mas sem grandes exageros, assim.
É, e esse procedimento também é bastante procurado?
Muito, esse é rotineiro, né?
É rotineiro.
Rotineiro. Sempre não, porque em medicina nunca, não existe nem nunca nem sempre, né, mas... muito frequentemente, quando a paciente faz a lipoabdominoplastia, que é uma das cirurgias mais frequentes, a gente acaba sempre fazendo algum grau de lipoenxertia, seja para aumentar o tamanho do glúteo ou só para regularizar ele, deixar com um formato mais bonito. Então, é um momento em que a gente já lipoaspirou bastante gordura, então a gente aproveita a gordura, né, para fazer esse preenchimento natural, digamos assim, ou seja, com a própria gordura da paciente, então não há risco de rejeição, né, é um material fantástico. A gordura, inclusive, ela vem sendo cada vez mais estudada, porque ela tem não só esse papel de preenchimento, esse papel de essa capacidade de aumento, né, que a gente pode utilizar, seja na região glútea, muitas vezes podemos usar também nas mamas. A gordura, uma vez que ela esteja preparada, a gente pode utilizar, inclusive, para auxiliar no aumento mamário, obviamente isso também, e no tratamento das reconstruções mamárias, né? Então, dependendo do caso, a gordura, ela tem uma série de benefícios e de indicações de uso, não só nas cirurgias estéticas, como dos glúteos, nas mamas, mas também na cirurgia reparadora, seja na reconstrução pós-mamária, a reconstrução mamária pós-câncer, mas também mesmo em pacientes com feridas crônicas, né? Então a gordura ela é fantástica assim, para várias utilidades na cirurgia plástica.
Aqui há uma interligação entre a lipoescultura e lipoabdominoplastia?
Sim, na verdade, quando a gente faz a lipoabdominoplastia e se faz essa enxertia de gordura nos glúteos, está se fazendo a lipoabdominoplastia, que nada mais é do que uma lipoaspiração mais a abdominoplastia, que é a retirada de excesso de pele. E a lipoescultura é quando a gente, pelo nome já, a gente esculpe alguma... Esculpe, entre aspas, né? Mas delineia melhor o contorno de alguma área do corpo da paciente. Seja na região glútea, muitas vezes há depressões cicatriciais, há retrações cicatriciais, onde a gente também pode utilizar a gordura, né? Então, sim, eles são procedimentos correlacionados. A lipoaspiração, a lipoescultura e a lipoabdominoplastia, claro, para algumas pacientes elas caminham juntas.
Com relação a esses procedimentos, a procura maior, doutor Daniel, se dá por parte do público feminino?
Sim, o público feminino ainda é a maior parte.
É predominante,
né? Mas um detalhe que vem chamando atenção, não só minha, mas de colegas e também em congressos, é que vem aumentando a procura masculina por procedimentos estéticos, né? E por procedimentos de cirurgia plástica. E, obviamente, não somos a maioria ainda, né? E eu acho que nunca seremos, né? Até porque as mulheres... Bom, elas são muito mais bonitas do que nós, né, Ademar? Então elas têm que se cuidar mais mesmo. Nós, às vezes, né, a gente melhora, mas não melhora tanto como elas, né? Mas fora de brincadeira, sempre serão as mulheres, né? Porque elas se beneficiam assim de maneira fantástica, mas ultimamente a gente vem, já ultimamente há alguns anos, observando esse aumento da procura dos homens por alguns procedimentos. Seja rinoplastia, uma cirurgia muito realizada em homens, a cirurgia de rejuvenescimento facial, a cirurgia das pálpebras. As pálpebras começam a ficar pesadas, dá aquele ar cansado. Essa é uma cirurgia que é muito procurada por homens, né? Homens já a partir ali da sua quinta, sexta década de vida. As lipoaspirações também hoje em alguns pacientes mais jovens, sim. A lipoabdominoplastia em pacientes masculinos pós-cirurgia bariátrica é muito comum, é muito frequente no consultório, porque os pacientes assim, depois de perder lá seus 30, 40 quilos, realmente há um excesso de pele que atrapalha a vida funcional, muitas vezes, do paciente. Então, das reparadoras pós-bariátricas em homem é a mais frequente, né? Pelo menos na minha casuística. Também muito comum em homens jovens, até ali, seja após a adolescência, até às vezes a quarta década de vida, muito comum a cirurgia para correção da ginecomastia, que é quando o homem acaba desenvolvendo um aumento mamário que pode vir lá desde a época da adolescência. O paciente tem as mamas um pouco aumentadas, muitas vezes até com presença de glândula, né? E isso causa um incômodo. Às vezes um paciente vai jogar uma bola com os amigos, já não quer tirar a camiseta para não expor as mamas, porque se sente mal com aquilo, sente vergonha, sente desconforto. Vai na piscina também, fica mais constrangido, né? Evita tirar a camiseta em público, pegar um sol, né? Então isso é esse o procedimento hoje em homens jovens que eu mais realizo, que é essa correção do aumento mamário masculino, né, que é a ginecomastia, e que traz resultados...
E o aumento
assim,
mamário masculino tem uma outra situação provocada por radioterapia.
Eventualmente, alguns tratamentos do câncer podem precipitar isso também, né, e tem algumas outras doenças que também podem, mas a maior parte das ginecomastias, elas são idiopáticas, são de origem idiopática. O que isso quer dizer? Que não tem, às vezes, uma origem definida, é uma origem indeterminada, né? Então, sim, tem várias doenças, inclusive alguns tumores que eventualmente podem fazer as mamas aumentarem, né? Mas a grande maior parte, e isso também, obviamente, é investigado, sempre que um paciente me procura com aumento mamário, não é só, não, então vamos fazer a cirurgia. Há uma investigação no sentido de ver a causa daquilo, né? Porque às vezes o aumento mamário no homem, na ginecomastia, ela pode ser uma manifestação de uma doença primária, ela pode ser uma manifestação secundária, como a gente chama, né? Ou seja, existe, por exemplo, esse é apenas um dos exemplos, né? Existe um tumor, de uma glândula que fica dentro do nosso crânio, que pode fazer com que aquela alteração hormonal pode fazer começar a crescer as mamas do homem, né? Então, é por isso que sempre que o paciente vem ao consultório, é sempre realizada, na minha prática, eu sempre realizo uma investigação e muitas vezes, quando necessário, encaminho para um colega especialista também, um endocrinologista, por exemplo, para que faça uma investigação do porquê que estão aumentando aquelas mamas, né? Mas, assim, a maior parte dos pacientes é por uma origem indeterminada, né? E seja nos pacientes que têm uma doença primária, seja nos pacientes que têm uma origem indeterminada na sua ginecomastia, o tratamento beneficia ambos, né? O tratamento com a cirurgia plástica, porque uma vez realizado, ele traz um índice de satisfação muito grande para o paciente, seu Ademar, que se sente livre, se sente liberto, muitas vezes, para fazer atividades simples, mas que para ele eram traumáticas, né? Que era tirar a camisa, seja na piscina, no futebol, né? Então, muitas vezes, para quem nunca passou por isso, não imagina às vezes isso como uma bobagem, uma futilidade, mas não. Isso é uma questão muito importante que muitas vezes em pacientes, principalmente mais jovens, mexe com a autoestima de uma maneira muito importante e traz infelicidade, muitas vezes. Então é uma cirurgia que como todas, né? Mas é uma cirurgia assim, que eu tenho... eu sempre percebo um índice de satisfação muito grande e o cirurgião plástico ama trabalhar aqui, que trabalha com isso, ama, né? Faz porque ama também. E o cirurgião fica feliz quando o paciente está feliz, né? Isso quando a paciente está feliz com a sua cirurgia.
É o que mais gratifica o profissional médico.
E sempre que eu falo da ginecomastia, eu me lembro sempre desses pacientes jovens que às vezes sofrem durante muito tempo sem precisar, era simples até para resolver. E eu sempre me lembro, assim, de alguns pacientes que marcam, né, assim, um índice de satisfação e de uma alegria com aquilo, que é comovente até, né? Isso vale não só para ginecomastia, mas para outras cirurgias também, às vezes acontece e a gente fica muito feliz.
Isso. Doutor Daniel, o senhor já falou com relação à lipoaspiração com uso de laser. O que, que poderíamos acrescentar ainda mais aquilo que o senhor já comentou?
A lipoaspiração com uso de laser ela é uma técnica, assim, conforme tinha relatado anteriormente, ela é fantástica, porque ela gera, assim, uma agilidade, uma rapidez na recuperação da paciente que é realmente muito marcante, né, para a paciente e para o cirurgião, né, no sentido de que ela tem realmente um retorno mais precoce às suas atividades normais, né, seja atividades físicas, atividades laborais, né. É uma técnica bastante segura, é uma técnica essa que eu venho aplicando agora, é uma técnica relativamente recente, assim, então é de um nível de sofisticação muito grande e sem aqueles riscos que a gente muitas vezes vê com algumas outras técnicas, que são riscos de queimaduras, né? Essa lipoaspiração a laser com o aparelho que a gente utiliza hoje, ela trabalha na temperatura do corpo, né? Então, quando a gente fala em laser, muitas vezes as pessoas relacionam o laser a uma queimadura, né? É bastante comum essa relação, né? Até porque muitas vezes se trata disso, né? Quando a gente vai fazer um laser na face, alguma coisa. Mas, particularmente, essa lipoaspiração a laser, ela trabalha num comprimento de onda específico, que tem uma afinidade, digamos assim, específica pelas células de gordura, que são os adipócitos, e ela acaba trabalhando na temperatura, basicamente na temperatura corporal. Então, inclusive com as lipoaspirações a laser do passado, que o laser, a lipoaspiração a laser não é uma coisa totalmente nova, né? Ela já vem sendo usada há vários anos, com bons resultados, mas, digamos assim, os equipamentos mais antigos, eles tinham esse risco de queimaduras, né? Um risco aumentado, às vezes, de queimaduras. E, como temos aí, os cientistas sempre estão desenvolvendo coisas boas, né? E novas, nós temos inclusive até um cirurgião plástico peruano, que é um grande pesquisador, que vem desenvolvendo... junto lá com uma empresa de tecnologia, esse material, né, desse laser, através da experiência dele, ele foi vendo também que ele queria diminuir cada vez mais os riscos, inclusive de queimaduras, e se achou lá um comprimento de onda, enfim, do laser, detalhes técnicos, mas que
são interessantes.
Mas é super interessante porque ele realmente, ao contrário dos lasers de antigamente, ele não tem esse risco de queimaduras, né? Então, ele traz um benefício assim, porque ele conserva a célula mais íntegra para que a gente possa usar em enxertia, seja em enxertia glútea, ou enfim, nos outros exemplos que eu dei anteriormente, né? Então, uma coisa bastante interessante que a gente vem utilizando e vem observando assim excelentes resultados, e temos observado isso também nos congressos, nos encontros que vamos, né? E também não é só isso, sempre está surgindo coisas novas, né, seu Demar?
Exato.
Então, felizmente...
Há uma evolução constante.
Constante, né? Sempre vão surgir coisas novas e nós, cirurgiões que adoramos o que fazemos, a gente está sempre em busca de coisas novas e que beneficiem os nossos pacientes, né?
Verdade. Doutor Daniel, a questão da cirurgia das pálpebras, ela não é só no aspecto estético.
Não é apenas estético, ela é reparador, né?
Isso.
E entra bem naquele aspecto que nós vínhamos conversando antes, da questão da cirurgia reparadora não ser totalmente separada da estética, né?
Uhum.
Então, obviamente, claro, o paciente está com peso muito grande nas suas pálpebras, né? Dá aquela sensação de cansado, ou às vezes quando ele levanta pela manhã, que é normal, todos nós estamos mais inchados quando acordamos, né? O rosto fica mais inchado. Às vezes o paciente está quase com o olho fechado quando acorda, né? E isso, essa cirurgia, ela traz esse benefício de fazer com que o campo do visual do paciente melhore, né? Mas também traz um efeito estético, que é uma percepção assim na face do paciente, uma percepção mais descansada, mais tranquila, né? Que enfim, também é importante, né? Então, como várias outras cirurgias, temos esses dois aspectos, né? E isso que é o bonito da cirurgia plástica, e é isso que faz com que a cirurgia plástica, ao contrário do que muitas pessoas às vezes consideram, né? E eu acho que cada vez menos, mas algumas pessoas ainda consideram muitas vezes uma futilidade. Não é. Cirurgia plástica é saúde também, né? Obviamente, feita dentro de parâmetros técnicos adequados, consultando com um profissional que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ou seja, para que o médico possa ser cirurgião plástico, atuar como cirurgião plástico, ele tem atrás de si 12 anos de formação para isso, né? Então, ele deve fazer a faculdade, depois ele deve fazer 3 anos de cirurgia geral, depois mais 3 anos de residência em cirurgia plástica, isso sem contar, né, estágio no exterior, que a gente chama de fellow, né, congressos, atualizações, então é uma vida de estudo, né? É por isso que é importante, quando vai se submeter a um procedimento de cirurgia plástica, que você se certifique que está nas mãos de um profissional que está habilitado para isso.
Exatamente.
Né? Porque hoje, muitas vezes, porque visando muitas vezes uma
hoje
questão.
Hoje tem charlatões por aí, né?
Tem pessoas que às vezes não têm informação adequada.
Seguidamente
mas que
a gente vê pela televisão. Especialmente nos grandes centros.
Nos, né, grandes centros, e lhe digo assim, quando a gente vê aquelas notícias, né? Que são frequentes, tu entra nos portais de notícia, e cirurgia plástica, aconteceu isso, aquilo, olha, na esmagadora maioria das vezes, quando vai se ver se aquele profissional era cirurgião plástico, a esmagadora maioria das vezes ele não era. Era um profissional, que às vezes era até um profissional médico, mas que fez lá um cursinho, um final de semana, alguma coisa, e em busca... Um
cursinho à distância?
Fez uma formação que não dá nem às vezes para chamar de formação, né? Dá para chamar às vezes de deformação. Então, a esmagadora maioria das vezes, quando acontecem esses problemas que a gente vê nos portais de notícia, são relacionados a profissionais não habilitados, não formados adequadamente para isso, né? Então, a esmagadora maioria das vezes é isso que ocorre, né?
E é importante esse alerta, doutor.
É importante o alerta, porque Daniel, muitas vezes alguns profissionais médicos, inclusive, são atraídos para o mercado da cirurgia plástica, dos procedimentos estéticos, visando o lucro, uhum, somente, né? Mas tem que visar também o bem-estar do paciente.
Verdade.
Né? Então, Isso é muito importante para qualquer atividade médica, seja cirurgia plástica, seja cirurgia digestiva, ou seja, um cirurgião digestivo, dei esse exemplo, ele também precisa ter longos anos de formação para fazer lá a cirurgia do estômago, do intestino, do esôfago, a própria cirurgia bariátrica, né? Então, cada especialidade médica demanda um período de formação bastante extenso, de muita dedicação, muito sacrifício pessoal para que se alcance um grau de excelência técnica. E na cirurgia plástica, infelizmente, o que acontece é que muitas vezes profissionais que não estão habilitados acabam, enfim, se oferecendo para os pacientes e às vezes o paciente não se informa muito, não sabe se aquele profissional realmente é habilitado, não faz uma grande pesquisa, e isso sempre acaba gerando problemas. Né?
Verdade. Doutor Daniel, cirurgia de rejuvenescimento facial. Também há uma procura muito grande.
Sim, ela é a cirurgia que a gente chama de lifting facial, né, ou rictoplastia. É aquela cirurgia onde a pessoa já tem uma flacidez muito grande no
lifting
pescoço.
No rosto, né?
No rosto, o rosto cai, né, fica com aquele aspecto que a gente brinca, às vezes o paciente diz, parece que meu rosto derreteu um pouco, né, que tá mais flácido e é normal, os tecidos, pela ação da gravidade, não escaparemos disso, nenhum
verdade.
De nós. Né?
É inevitável.
Que bom, estamos vivos. Né?
Exatamente.
Só envelhece quem está vivo. Então, mas é possível envelhecer melhor. Muitas vezes, quando há realmente uma queda, um envelhecimento muito pronunciado, é possível melhorar aquele excesso de pele que se tem. Existe uma série de técnicas que a gente faz no sentido de melhorar aquela flacidez, retirar o excesso de pele que se acumula no pescoço, né, principalmente nessa região que já era aquela famosa papada, né, que fica mais frouxinha, mais soltinho o tecido. Então, através da rictoplastia, do lifting facial, a gente consegue melhorar muito isso de uma maneira natural também, gerando resultados naturais. Ou seja, e essa é uma característica da minha maneira de trabalhar, buscar resultados naturais, para que aquele paciente não fique estigmatizado, ou seja, saia na rua lá depois dos seus 3 meses de cirurgia, claro, na primeira semana ele vai estar inchado, os primeiros 15, 20, 30 dias,
normal,
né? Mas o que não pode é o paciente após 6 meses lá de cirurgia sair e todo mundo, fez, a... né? Com certeza fez, né? Então a gente busca isso através do nosso trabalho, né? E todos os colegas plásticos buscam isso, né? Não sou apenas eu, todos os meus excelentes colegas aí com quem a gente convive, buscam isso também. Né? Resultados naturais que fiquem pouco perceptíveis, que fiquem perceptíveis do ponto de vista de melhora, né? Mas que não fiquem estigmatizantes, a ponto de qualquer pessoa que nunca te viu na vida saiba o que tu fez. Né? E isso vale para o rejuvenescimento facial, para o lifting facial, para a rinoplastia, para todas as cirurgias.
Verdade. Bom, com relação às cirurgias da mama, o senhor já discorreu de certa forma, não sei se tem mais algum ponto que possa ser destacado, enfatizado.
As cirurgias da mama, existem várias técnicas, né? E para cada mama, para cada paciente é indicada uma técnica, né? Por isso que através das redes sociais, né, seu Ademar, o pessoal às vezes, mas quanto é que custa tal cirurgia e como é que é essa cirurgia, o que eu tenho que fazer e quanto tempo dura? Eu não sei, eu preciso te examinar, né, para ver, né, porque é impossível. Existem mamas enormes, tem mamas menores, mamas com bastante pele sobrando, outras que não sobram muita pele, mas tem excesso de tecido, etc. Então,
E com relação às mamas mais volumosas, ela passa a oferecer também problemas para a coluna.
Com certeza. Eu recebo,
no caso
assim,
da mulher.
No caso da mulher, recebo assim, semanalmente pelo menos uma, duas pacientes de colegas cirurgiões de coluna, ortopedistas cirurgiões de coluna. Encaminham as pacientes porque a paciente já fez lá o seu tratamento, né? Está fazendo um tratamento já a longo prazo lá com o cirurgião, com o especialista de coluna. Às vezes, o tratamento dele está muito bom, mas é que precisa resolver muitas vezes a causa, né, seu Ademar? Então, assim, é muito frequente o encaminhamento desses colegas, né, aos nossos cuidados, porque a gente vai resolver, digamos assim, a causa base, né, para que essa paciente tenha um melhor resultado também do seu tratamento ortopédico, né, porque se alivia um peso excessivo, que realmente força bastante a coluna cervical da paciente, gera aqueles sulcos profundos nos ombros. Muitas vezes a paciente tem um sulco já marcado, mesmo quando ela não está com sutiã, ela já tem um sulco super afundado aqui, pelo peso excessivo das mamas, né? Então, eu às vezes até brinco com a paciente, é comum às vezes essas pacientes que têm gigantomastias, a gente às vezes faz retiradas de volumes consideráveis, né? Obviamente deixando uma mama bonita, uma mama feminina, né? Porque a mulher tem que ter mama, né? Mas uma mama adequada ao biotipo daquela paciente.
Exatamente.
Né? E eu sempre, às vezes, eu brinco com quando as pacientes têm a mama muito grande, que eu opero, consigo deixar a mama, né, do tamanho adequado para ela, eu brinco, ó, não vai cair para trás.
Redondinha.
Né? É, não cai para trás, porque, né, ela já está tão acostumada com aquele peso, né, para frente. Então, é uma cirurgia também que é reparadora, mas que, obviamente, a gente caminha junto à reparação e à estética e que traz um benefício assim, fantástico, mesmo para pacientes já mais velhas, mais maduras, né? Que já tem lá os seus 60, 70 anos e que às vezes passaram a vida com aquilo e não há porquê. Nós temos hoje técnicas fantásticas no sentido de melhorar isso, né? E técnica, quando eu digo técnica, anestésica também, porque essa é uma coisa que eu sempre converso lá com a minha anestesista, né? E até um tempo atrás estava sugerindo para ela, para a gente fazer uma live a respeito disso, para que os pacientes vissem, né? Mas ela não gosta de redes sociais, a minha. Eu também não gosto muito, mas ela gosta menos que eu, né? E por quê? Porque as pessoas têm muito medo, né, seu Ademar, daquela questão da anestesia. Bah, mas eu vou ter que ser submetido a uma anestesia geral? Bah, isso é muito perigoso. Na verdade, a anestesia, assim como a cirurgia plástica, assim como a cirurgia torácica, digestiva, etc., a clínica médica, ela teve uma evolução fantástica. Então, uma anestesia geral realizada hoje não é a mesma anestesia geral que se fazia 10, 15 anos atrás. A gente está todos os dias no bloco cirúrgico, né? E, claro, a minha anestesista, ela é fantástica, e todos os colegas anestesistas de Passo Fundo daqui também, todos são bons. A formação de todos os anestesistas é fantástica, tanto que é aquele profissional que a gente literalmente pode confiar de olhos fechados, né? Então, a técnica anestésica, as medicações evoluíram muito, então é muito seguro hoje se submeter a uma anestesia geral para realizar as cirurgias, né? Boa parte das cirurgias que eu realizo, sim, são sob anestesia geral e de uma maneira, assim, muito tranquila, porque as medicações, a técnica, os equipamentos oferecem muita segurança, né? E aquele estigma, aquele medo, né, que vem, eu me lembro inclusive do meu pai, né, falando lá que teve que fazer uma anestesia geral na juventude para fazer uma apendicectomia, tirar o apêndice, disse que foi uma das experiências mais traumáticas da vida dele, né? O pai já é falecido, mas eu sempre me lembro desse episódio quando eu falo da anestesia, porque naquela época realmente era uma coisa mais traumática, porque eram outras medicações, outros equipamentos, né? Hoje em dia a gente vê um despertar tranquilo dos pacientes, né? Após uma cirurgia muitas vezes até longa, os pacientes despertam de maneira tranquila, de maneira confortável, ou seja, adormece e desperta confortavelmente. E isso é uma coisa que nos dá muita satisfação, porque a gente, durante todo o procedimento cirúrgico, está focado em oferecer o melhor para o paciente, e a gente fica feliz também porque todos os nossos colegas anestesistas, eles também, na hora de acordar o paciente, a gente é um despertar também de acordo com aquilo que a gente quer para o nosso paciente, que é a qualidade, que é conforto, que é não ser uma experiência traumática a cirurgia. Né? Eu sempre falo para as pacientes, muitas vezes, aí a gente entra numa questão que até o senhor não me perguntou, mas eu vou falar porque é super interessante, que é a questão das associações de cirurgias. Né? É muito frequente no consultório a paciente chegar, ela quer operar as mamas e o abdômen, né? Pós-gestação, isso é muito comum. E ela realmente, ela precisa de uma cirurgia nas mamas e precisa de cirurgia no abdômen. E muitas vezes, lhe digo, até a maioria das vezes, eu acabo não fazendo associação quando eu vejo que aquela cirurgia vai se estender durante muito tempo. Porque a cirurgia, a partir do momento que se estende durante um tempo muito grande, aumentam os riscos, né, seu Ademar? E a cirurgia, ela é para ser uma experiência boa, é para ser uma experiência de saúde, porque a paciente está buscando uma melhora estética, mas, como disse, isso também é saúde. Então, eu sempre brinco com a paciente, digo, a cirurgia plástica é para ser uma boa experiência, não para ser uma aventura radical. Ou seja, tem que ir tranquila, segura, né? Porque é uma experiência segura. Realizar uma cirurgia plástica hoje é um momento seguro, é um procedimento seguro, né? Então, desde que feito dentro de parâmetros técnicos adequados, né? Em hospital, todos os procedimentos que eu realizo em nível hospitalar, né? E também... obviamente usando o bom senso, né? Não querendo fazer grandes associações que demandem muito tempo cirúrgico para que os riscos não aumentem, né? Muitas vezes é muito frequente assim, a paciente, não, mas eu quero aproveitar, já aproveita a anestesia, já faz tudo, né? Essa é uma frase muito frequente. Sim, mas pode fazer outra anestesia, é seguro fazer a outra, não precisa ser uma só para, né? Faz primeiro um procedimento, né, com tranquilidade, para ter uma boa recuperação, uma recuperação mais rápida, depois faça o seu outro procedimento. Né? E em relação à economia financeira também, que muitas vezes a paciente busca, não, mas então acho que sai mais em conta eu fazer associado. A economia é pequena, e essa economia não, muitas vezes não vale...
Não vale a pena.
Não vale a pena pelo risco. Né? Então... Claro, eu associo algumas cirurgias, mas quis falar a respeito desse tópico porque é muito frequente assim, essa dúvida. Não,
é, né? Bem importante esse esclarecimento, doutor Daniel, bem importante.
É, e... Na...
Até para orientar assim, o público de uma forma geral.
Isso, e fazer as coisas de uma maneira segura, com qualidade, né, e segurança. Ah, isso é o mais importante.
Exatamente. Questão da rinoplastia, o senhor já falou também,
sim,
né?
É uma cirurgia bastante realizada. Tem pacientes que, como eu lhe falei antes, às vezes é só por um aspecto estético, né? Mas também tem pacientes que têm alterações funcionais, ou seja, tem problemas respiratórios, seja por um desvio de septo, por uma hipertrofia de cornetos, né? E que também tem uma alteração estética. Então, nesses casos, nós acabamos por fazer a rinoplastia funcional e estética, no mesmo procedimento.
A funcional e a estética.
A funcional e a estética. Por exemplo, às vezes o paciente tem um desvio de septo que realmente prejudica muito a respiração e a gente consegue resolver esse desvio de septal e também oferecer uma melhor estética do nariz. Então, é bastante frequente o paciente com desvio de septal. É importante ele ter uma giba óssea.
É muito comum,
né?
Isso aí.
Muito comum.
Muito comum.
Ter uma giba óssea, que é aquele famoso calombo, né, que a gente observa, algumas pessoas têm menor, outros têm bastante importante, né? Então, quando a gente vai resolver a parte funcional, a gente já aproveita o mesmo tempo. Aí sim se aproveita a mesma anestesia. Se usa o mesmo tempo cirúrgico para resolver também a parte estética. Estética, né, seu Ademar?
Verdade.
Aí dá para aproveitar.
Aí dá para aproveitar. Doutor Daniel, cirurgia de orelhas em abano.
Essa é uma cirurgia bastante frequente também, realizada muitas vezes até em crianças, né?
Aqui, só para descontrair um pouco, doutor Daniel, né? Eu há muitos anos ouvi uma piada que me marcou profundamente, né? A mãe olhou para o filho que recém havia nascido, né? A orelha grande, enorme, e ela... Puxa vida, agora não sei se meu filho vai caminhar ou vai voar.
Que nem o do desenho aqui. É. Então, é uma alteração que na infância, às vezes, causa um transtorno muito grande para a autoestima das crianças. Né? Todos nós vivemos, se bem que na época que a gente ia na escola, não existia a palavra bullying ainda.
Bullying.
Mas não existia a palavra, mas o bullying já existia.
Mas,
né?
Já existia.
E às vezes a criança...
Um sujeito de orelhudo.
Isso, então... A criança às vezes sofre muito, por isso, né, é uma das cirurgias que pode ser realizada muitas vezes em criança quando há esse incômodo por parte do paciente, né, quando mesmo ele criancinha, os pais percebem que há esse incômodo, que há um sofrimento por causa da orelha em abano, Em geral, a partir ali dos 7 anos, se o paciente já tem a orelhinha bem formada e nessa idade, em geral, ela já está, obviamente é feita uma avaliação caso a caso, né? Já é possível realizar a correção da orelha em abano, né? E quando isso causa um incômodo, é uma cirurgia que também traz uma satisfação.
No caso
grande.
Daí, diminui a orelha?
Não diminui, mas a orelha em abano, às vezes, ela tem essa projeção. Nós temos uma área aqui que se chama de concha, e ela, muitas vezes, ela é aumentada, né? E ela promove essa projeção, né, para frente. Então, há através de uma série de técnicas, um reposicionamento da orelhinha para que ela fique mais adequada, assim, do ponto de vista de ficar mais próxima, entre aspas, ao crânio, né?
Exatamente.
Ficar um pouquinho mais próximo assim.
Eu até tinha essa curiosidade, doutor, e a gente que é leigo no assunto, por isso que eu até perguntei, né? Há uma diminuição?
Não.
Há um ajustamento.
Há um ajuste, né? No caso da orelha em abano, que é no caso das crianças e também em adultos jovens, mas eu já operei orelha em pacientes até com 50 e poucos anos, que incomodou a vida inteira e resolveu fazer lá quando tinha
lá
50 anos. Não, mas
depois que sofreu muito bullying.
Sofreu muito bullying, né? Daí quando o bullying terminou, daí resolveu fazer. Então, claro, esse é um procedimento realizado muito mais em crianças, né? Adolescentes, adultos jovens, né? Que é o da correção da orelha em abano. Quando a orelha começa a crescer muito, que também isso é uma coisa que acontece, particularmente os lóbulos das orelhas, né, em algumas pessoas, por uma questão genética, né, nós temos um exemplo que é conhecido da televisão, que é o Lima Duarte, por exemplo, ele tem a orelha bastante, bastante grande, assim, né, por genética, algumas pessoas têm o lóbulo da orelha maior. É possível fazer uma cirurgia que a gente chama de lóbuloplastia. Quando o lóbulo está muito longo, muito grande, é possível reduzir o lóbulo. E isso traz uma harmonia um pouco maior à orelha, que às vezes com a idade ela dá aquela sensação de que está crescendo, porque o lóbulo realmente está aumentando, ele está caindo, né? Então essa é uma cirurgia que a gente faz também, mas aí na faixa etária das pessoas mais velhas, né? Que é aquele momento em que o lóbulo realmente caiu. E falando de lóbulo, também tem aquela situação que as mulheres usam um brinco, às vezes o brinco é muito pesado e acaba fazendo com que o lóbulo fique alargado. Ah, isso é muito comum também. E às vezes ele chega até a rasgar, se divide em dois. Né? Então essa é uma cirurgia também muito realizada. Obviamente daí é uma cirurgia bastante simples, realizada até com anestesia local, né? Mas que também traz um índice de satisfação muito grande, porque a mulher vaidosa, né, que como a mulher deve ser, que é uma coisa linda, a vaidade feminina, né? Estar com aquele lóbulo rachado, né, dividido, é uma coisa que perturba, né? Uhum. E que com um procedimento muito simples e rápido a gente resolve. Aí pode voltar a usar brincos depois de um tempo.
Isso. Tem algum tipo de cirurgia que oferece algum risco?
Olha, senhor Demar, todas. Na verdade, né, isso, a minha maneira de trabalhar é sempre sendo totalmente franco, né?
Exatamente.
No sentido de que não é a cirurgia plástica, todas as cirurgias plásticas que demandam risco, que apresentam risco. Todas as cirurgias, qualquer intervenção cirúrgica, ela tem os seus riscos associados, né? Uhum. O que nós, eu, todos os colegas cirurgiões plásticos, né, buscamos? Nós buscamos minimizar os riscos, né? Uhum. E tomar todas as atitudes preventivas, né, no sentido de diminuir ainda mais riscos que já são pequenos. Como lhe falei anteriormente, a cirurgia plástica as cirurgias plásticas são cirurgias seguras, né? Uma vez que feitas em ambiente adequado, que é um ambiente hospitalar, né, sob os cuidados de profissionais habilitados.
O senhor faz cirurgia somente em hospitais?
Somente em hospitais. Claro, as cirurgias locais, aquelas com anestesia local, elas não precisam ser realizadas no bloco cirúrgico.
Exato.
Aí tem no hospital lá uma sala que a gente chama de sala de
cirurgia. São pequenos procedimentos.
Sala de pequenos procedimentos a gente faz ali, né? Mas as cirurgias maiores, aquelas que envolvem anestesia geral ou sedação, todas são realizadas em bloco cirúrgico. E todas são muito seguras, né? Desde que realizada sob todos os parâmetros técnicos, né, para que o paciente tenha os melhores cuidados. Do ponto de vista estatístico, sim, há riscos, né, isso é importante que se fale, porque A verdade sempre deve ser dita, mas feita sob todos os parâmetros éticos, técnicos, o índice de segurança dessas cirurgias é elevadíssimo, né? Isso vale tanto para a cirurgia...
Que o senhor comentou anteriormente, aumentou muito a segurança em função do avanço nessa área.
Do avanço, de todas as técnicas. Isso que eu falo vale para a cirurgia plástica, vale para a cirurgia digestiva, para a cirurgia ginecológica, para a cirurgia oftalmológica, ou seja, isso não vale só para a cirurgia plástica, vale para todas, né? Mas assim, o recado que eu espero deixar é que realmente são procedimentos muito seguros, né?
Seguros.
Tanto que já operei minha mulher duas vezes, ela estava linda, né? Mas ela queria fazer as cirurgias, operei ela, né? Então, coloquei a minha mulher na mesa cirúrgica, né? Junto com o meu filho, é o meu grande patrimônio. Então, isso já é, às vezes eu conto isso porque é a grande prova de que realmente é segura, porque senão não, não faria, né?
Exatamente,
senão então,
é extremamente seguro.
É segura.
Né? Muito bem. O que, que poderíamos destacar ainda mais? Já estamos nos encaminhando para o final do programa. Aquilo que nós comentamos na abertura, não é mesmo, doutor Daniel? Atende a cada 15 dias aqui em Lagoa Vermelha, né?
Isso.
Claro, se a demanda crescer, de repente pode...
É, o plano daqui a pouco é a gente começar a fazer um atendimento semanal, né? Uhum. Agora a gente vem tendo pacientes cirúrgicas aqui já, então vai aumentando a necessidade também.
O senhor já realizou alguma cirurgia aqui no Hospital de Lagoa Vermelha ou somente em Passo Fundo?
Não, somente em Passo Fundo, por enquanto a gente vem conversando com
o hospital. Porque tem uma situação curiosa, né? O pessoal aqui de Lagoa Vermelha sente uma segurança maior em Passo Fundo.
Mas o Hospital São Paulo...
É uma referência em
termos de
saúde no sul do Brasil, não só no estado, no sul do Brasil.
No sul do Brasil. Não, Passo Fundo é reconhecido como um polo médico nacional. Né?
É que eu passo uma segurança maior.
É, sim, com certeza. E a gente fica feliz.
Mas se houver necessidade de fazer aqui, dá para fazer aqui.
Sim, é possível. Eu venho, na verdade, conversando com a equipe do hospital aqui, no sentido da gente... obviamente, para cada cirurgia, para cada especialidade, há demandas. Né? De materiais, de equipamentos, para que a gente possa fazer as cirurgias, como lhe disse anteriormente, com um alto nível de segurança,
de segurança, né?
E de refinamento técnico. O Hospital São Paulo, a gente vem conversando ali com a equipe do hospital, que é super disponível e super competente, no sentido de fazer com que, aos poucos, a gente possa ir estruturando cada vez melhor a parte do hospital relacionada à cirurgia plástica, para que a gente possa, daqui a pouco, começar a realizar procedimentos aqui.
Isso.
Por enquanto, todos os procedimentos que eu realizo são realizados em
Passo Fundo.
As pacientes que eu atendo aqui, que são cirúrgicas, em caminho opero lá, né? Tenho certeza que em breve, tendo em vista a reestruturação que está acontecendo, assim, do sentido tecnológico e de recursos, em breve a gente poderá realizar várias cirurgias aqui. Algumas já podem ser realizadas aqui no Hospital São Paulo.
Por exemplo,
blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras, é plenamente possível realizar, né? Otoplastia, cirurgias de tumores de pele, né? Por enquanto, essas cirurgias que são um pouco menores, a gente já tem condições de realizar aqui, mas em breve, com essa estruturação que nós estamos realizando através de conversas com a direção e a equipe do hospital, em breve tenho certeza que a gente vai ter condições de realizar várias outras cirurgias aqui.
Muito bem. Contato.
Contato. Eu atendo ali, então, no CDI Lagoense, né, que fica, é o centro diagnóstico ali, que fica dentro do Hospital São Paulo, né? Agora me pegaste, agora não tenho contato lá.
mas entrando em contato com o hospital?
Isso, mas eu vou deixar aqui o telefone de WhatsApp da minha clínica em Passo Fundo.
Sim.
Que lá tem as minhas secretárias, lá, a Luciane e a Francis, que elas organizam as agendas daqui e de lá, né? Que é o 9192-6161. 99192-6161. Esse é o WhatsApp da clínica, onde os pacientes começam a tirar algumas dúvidas pré-consulta, né?
Claro.
Obviamente, aquilo que eu sempre falo, né, seu Ademar, a cirurgia plástica, isso vale para qualquer tipo de consulta médica, em qualquer especialidade. A consulta tem que ser presencial, assim,
claro,
para que o médico possa fazer a avaliação, o exame físico adequado do paciente, né? Eventualmente, eu faço consultas por telemedicina, Né? Às vezes para ver exames, tirar algumas dúvidas, mas a consulta de avaliação inicial, ela tem que ser presencial, isso. Porque eu preciso avaliar a paciente ou o paciente, né? Então, inclusive, que é uma das dúvidas nas redes sociais, né, dos valores, quanto custa, é impossível dizer isso. A paciente precisa ir consultar, varia, porque depende do caso, depende da técnica que vai ser realizado, né? Então não é receita de bolo, tem que fazer a consulta, para, como qualquer consulta médica, ser examinado, tirar suas dúvidas e conversar.
Você não atende planos?
Em Passo Fundo eu atendo IP também.
Uhum.
Mas as consultas IP estão todas concentradas na clínica em Passo Fundo. Uhum. Por uma questão logística, de equipamento, até de passar carteirinha e tudo isso. Então as consultas por convênio são em Passo Fundo, né? E aqui as consultas são particulares.
Uhum. Muito bem, acho que basicamente é isso, não é mesmo, doutor Daniel?
Isso aí, eu agradeço a oportunidade aí de conversar com
bem
o senhor.
Bem interessante
aí,
o nosso papo.
Interessante.
Olha, bem esclarecedora.
Enfim, sempre surgem muitas dúvidas.
E um assunto
dúvidas,
bem,
né?
Atual. Né?
É
um
atual e
de muito interesse.
É palpitante, né?
Palpitante.
E, então agradeço a oportunidade, deixo aqui um abraço ao senhor e a todos os espectadores.
Valeu. Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Na noite desta segunda-feira, contamos com a participação do Dr. Daniel Ribeiro Lopes, cirurgião plástico. O nosso programa vai ficando por aqui. Conta sempre com o apoio de Moana Kids. Voltaremos na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Muito boa noite.